Leva a orquestra sem batuta, tapa na testa da onça do rei, baile ou seresta na labuta, bole o poeta com segredos e os balangandãs da lira que inspira melodia. Mamãe eu quero ou nana neném, música é tecnologia. E a canção geringonça quase porcaria, é bugiganga, bijuteria, roda de samba, quinquilharia e perigosa artilharia. Gênio de tanga na academia, canta e publica ciência gaiata. Na testa sem diploma, não desce a lona, paga jabá. De madrugada, megafone, tira do bolso rimas raras e outras iguarias. Quando despenca a rebordosa, cravo e a rosa, flores de abril. Música é a coisa mais gostosa, e a canção elefante cor-de-rosa, é bugiganga, bijuteria, roda de samba, quinquilharia, que perigosa artilharia. Gênio de tanga na academia, canta e publica ciência gaiata.
Som para viagem, a gente vai conversar com Ricardo Teté. Ricardo Teté que está lançando no Brasil o CD chamado Geringonça, um trabalho que ele já havia lançado na França e que aqui no Brasil está saindo pelo selo Scooby-Doo. É um prazer receber você no Som para Viagem. Ricardo, Geringonça, queria que você falasse desse processo. O teu primeiro disco solo, você já havia feito outros trabalhos, né, outros álbuns. Qual é a diferença? Por que buscar essa carreira solo? Que momento que representa o Geringonça na sua vida?
Na verdade é um projeto de muitos anos. Foi um parto, uma gestação de talvez 9 anos. Eu diria que esse disco começou a ser sonhado mesmo em 2000. Eu fiz uma demo aqui no Brasil e aí gravei 3 músicas com os amigos, Felipe e Julián, a ajuda do Diogo Ramos, o pessoal. E aí no ano seguinte eu mudei pra França, em 2001, então levei a demo comigo. E fiquei lá compondo coisas novas, comecei a divulgar. Aí encontrei um editor, lá na França o papel de editor tem mais importância do que aqui no Brasil. É mais ativo, digamos assim. Aqui os editores são mais passivos. E aí esse cara, Thierry Perrier, gostou muito, ele veio num show, se interessou muito e se propôs a coproduzir o disco e começou a correr atrás de uma gravadora. Isso em 2003. Então, quer dizer, pra mim esse disco é um filhão, porque... E ao longo desses anos, enquanto ele ia... Eu queria fazer ele do melhor jeito possível. Não queria fazer com pouca grana, e se eu tivesse que fazer do meu bolso, teria que ser tudo meio de favor. Então eu fiquei esperando as condições se apresentarem, né? Aliás, fiquei batalhando por boas condições. E enquanto isso, porque a vida de músico tem que ser... É uma correria, né? Tem que ter cintura rebolando. Então eu me envolvi com outros projetos. Entrei numa banda lá na França chamada Orquestra do Fubá, e com a qual eu gravei 2 discos nesse meio tempo. E a gente fez muitos shows pela Europa. Era uma banda que tocava muito música brasileira, bastante forró. E mais música para dançar, basicamente, né? E a gente fez, assim, muitos, a França inteira, fizemos, sei lá quantas, assim, mais de 200 cidades na França. Fizemos Grécia, Suíça, Portugal, Espanha, Bélgica, sabe? Demos um baita rolê. E na Europa. E aí, enfim, então, e ao mesmo tempo eu compunha com um cara chamado Danilo Moraes, que tem várias músicas também em parceria comigo nesse disco Geringonça. E aí também durante o processo acabamos participando do Festival Cultura aqui em 2005, a gente ganhou o primeiro lugar, então o prêmio disso era um disco. Enfim, então foram acontecendo coisas ao longo desses anos e o Geringonça ficava lá sendo gestado, né? É, então pra mim ele é muito especial por isso, porque foi um... E eu, quando a gente finalmente conseguiu gravar, ele tava bem mais maduro do que em 2000 quando a gente fez a demo. As composições tinham evoluído, tinham coisas novas, eu acho que eu tinha amadurecido musicalmente também, e a gente, eu tinha encontrado o David Links, que é produtor musical do disco, e sem ele teria sido muito difícil fazer o que a gente fez, porque é um músico muito completo, um cara que tem um baita ouvido, assim, e que conhece muita gente na Europa, então a gente pôde convidar músicos através dele, músicos muito especiais, que com, eu não teria acesso a eles se não fosse através do David, né? Então, foi muito bacana. Resumindo, foi bom que ele tenha demorado, sabe? Tem coisas que às vezes demoram e é melhor que seja assim, porque eu acho que ele não seria como ele é e seria menos bom se tivesse sido feito em 2001, sabe? A demo em 2000 e blá, vamos gravar. Então, é um disco que eu tenho muito orgulho e pra mim simboliza muito, porque são muitos anos de trabalho pra que ele saia. É louco, e hoje em dia o disco é um negócio tão desvalorizado, né? Mas é até esquisito. Quando pintou o nome Geringonça, por causa de uma letra que eu escrevi pra uma música do Danilo, tinha a ideia de ser uma homenagem à canção, uma apologia à canção. A canção seria uma geringonça, porque é composta de pedacinhos, de, né, você cita um verso de fulano, aí junta com uma coisa que você leu no jornal, com um verso que você acha que é seu, e vai, né? E um pedaço de música, um groove inspirado numa outra música. O groove dessa música, o Danilo se inspirou num groove do Moacir Santos. A gente falando do Jovino agora há pouco, o groove que deu origem à batida do Geringonça é uma música do Moacir Santos. Aí eu queria que tivesse uns arranjos de metais bem, bem safado, assim. O cara que escreveu Lohan Cunin, um arranjador super bacana. Aí você vai montando, né? Com timbres de épocas diferentes, por isso a ideia de uma geringonça. E que no final, essa baita complicação para um cara só assoviar depois, né? Sair assoviando. E hoje, o Geringonça, esses anos todos depois, o nome já me parece mais interessante porque o disco é uma geringonça. Você não sabe o que fazer. Eu passei anos da minha vida gastando parte significativa do que eu ganhava dando aula ou tocando na noite comprando disco. Tenho hoje sei lá quantas centenas de discos, eu não tenho onde colocar, é um atraso de vida, porque eu quero ter tudo em MP3, no iPod, não sei o quê. Então é um objeto esquisito, é uma sensação ambivalente que eu tenho de lançar o disco agora, porque me parece um dinossauro, sabe? Uma coisa de outro tempo e que deu esse trabalho, envolvimento emocional de tempo.
Essa sensação ambivalente tem relação aí com canção? O Chico Buarque, uns anos atrás, já gerou uma certa polêmica dizendo que estávamos vendo o fim da canção. E como é isso, se dedicar a um CD e a uma canção num momento que a gente não tem as coisas muito certas, muito assentadas? Para onde que a gente está indo?
Olha, para mim isso é uma pergunta cabeluda, porque o jeito que a frase do Chico, eu me lembro muito bem, foi num fim de ano, porque eu estava no Brasil, eu morava na França, mas eu estava no Brasil, perto do Natal. E ele disse alguma coisa assim: a canção tal como a conhecemos morreu. Léo, talvez tenha morrido, não me lembro. Mas então, o que eu acho que faz muito sentido é que, de fato, e tem a ver com a inspiração original, mesmo a minha inspiração para me envolver tanto com a coisa da canção, né, canção popular brasileira, tem a ver com o papel que a canção teve no Brasil, que eu acho que hoje não tem mais mesmo. O que a canção significou nos anos 30, 40, 50, a canção do rádio, né? Luiz Gonzaga, Caymmi, Noel Rosa, essa tradição que era muito cronista, assim, né? Depois a bossa nova e a canção dos anos 60, 70, que tinha uma coisa muito política, as pessoas cantavam, e não só as canções políticas do Chico Buarque, né? Apesar de você que seria o estereótipo da canção política. Mesmo músicas do Milton Nascimento, ou que não são diretamente políticas, ou aquelas do Caetano Tropicalista, que são políticas, mas não no sentido assim, né, engajado. Elas tinham um papel que ia até radicalizando ainda, mesmo nos anos 80, a coisa do rock nacional, que pra mim foi o que eu vivi, mas eu não tenho uma coisa afetiva tão forte como eu tenho com outros momentos da música brasileira. Eu acho que hoje tem uma outra situação, por várias razões, difícil de, né, de teorizar aqui, mas desde o fato de que o país está alfabetizado, né? Então as pessoas podem ler. Antes a canção era um veículo de expressão muito privilegiado com relação ao livro, por exemplo. Então a canção ocupava um papel que o livro não podia ocupar nacionalmente, por exemplo, assim, mas chutando longe, né? Então eu acho que pra mim tá sendo difícil, inclusive, viver, entender por que eu vou escrever versos e melodias hoje em dia. E eu continuo compondo coisas, tem coisas novas, e eu tenho um pouco vontade de fazer coisas mais leves, talvez, ou fazer uma coisa realmente experimental pra caramba, mas tô com preguiça, pensando em novos projetos, né? Ou uma coisa super experimental, que muito mais experimental do que esse, ou muito mais leve do que esse.
Estou cansado de ouvir todos os lados, de pesar pesos pesados para contemporizar. Eu tô sabendo, cada caso é um caso, vice-versa, vídeo verso, se quiser verificar. Pra mim já basta desse tal relativismo, que hoje é papo de boteco, dito intelectual. Vou me juntar ao bloco dos desavisados, pra nessa quarta-feira celebrar o carnaval. Que especialista de gravata borboleta, não se meta, essa treta é só entre eu e você. E não me vem interpretando meu poema, nem propondo teorema pro meu samba se perder. As minhas crenças são verdade, não insista. Não acredito em Deus nem amor à primeira vista. Pero que los hay, los hay. Pero que los hay.
Pode realmente ter essa mensagem, esse cuidado em termos de letra, mas assim, ele não deixa de ser leve em termos de melodias, né?
Eu acho que sim, eu acho que eu exagerei a minha mão aqui. Eu acho que não é. A audição é super agradável, eu tenho impressão, assim,
né?
Eu
acho que até é dançável muitas vezes. Tem uma leveza de melódica, eu acho bastante marcante.
Acho que sim, acho que as canções são bonitinhas, são bonitas, assim. Que horror, né? Mas sabe, porque tem a ver com esse momento mesmo de ficar, né? Comecei uma pesquisa de mestrado sobre improviso de rima no hip hop, batalhas de freestyle, né? Antropologia. A minha pesquisa é na antropologia da USP, mas o tema, né, são batalhas de improviso no freestyle. E eu encontro hoje muito mais vitalidade, por exemplo, nesses encontros de improviso do que em shows de canção popular, né, de canção mesmo. Seja dos meus amigos, colegas, assim, minha geração, que eu acho que tem muita gente muito talentosa, ou mesmo em shows de digamos, artistas, de grandes artistas mais velhos, né, do que os 30 e poucos dos meus amigos, ou 20 e poucos. Eu me divirto mais assistindo a galera na batalha de freestyle, no geral, do que num show de canção hoje, né? Então acho que tem um momento aí de transição, de coisas novas que estão para pintar, e a gente tá todo mundo atirando, mas ninguém ainda achou um alvo, sabe?
Essa coisa nova que você tá falando é do pessoal do hip hop, mas também tem uma coisa bastante ascendente, bastante tradição cultural brasileira, popular, que são repentistas, né?
Pois é, e assim, eu acho que as batalhas de freestyle não se ancoram no repente. É uma coisa que a gente quer acreditar para dar um lance nacional, mas não é por aí. Porque o pessoal que batalha, não, na maioria das vezes, não conhece, ou se conhece, veio a conhecer Caju e Castanha depois de ter ouvido muito Jay-Z, Eminem, Tupac, rap americano, rap nacional. Os caras. Eu não vejo demérito nenhum nisso daí. O que eu acho interessante no paralelo que você fez é que tem não só o repente, mas a tradição dos maracatus. O Siba, por exemplo, esse eu acho que é um cara que tá. Eu falei que tá todo mundo dando tiro no escuro, o Siba não. Acho que o Siba é um dos caras que tá, da maneira mais esperta, agenciando uma coisa de ir pesquisar a tradição brasileira e criar a partir. Criar novidade a partir do que. Esse é um cara que eu admiro demais, entre tanta gente, né? Mas o Siba realmente tira o chapéu, porque. E tem uma coisa de improvisar nos cantadores de maracatu. Não só no repente, isso que eu queria dizer. O repente é muito bacana, mas a gente tem uma coisa estereotipada de ver na Praça da Sé, os caras com violão, né? Ou sei lá, algum vai de turismo, vai fazer turismo em Porto Seguro e tem lá dois carinhas, dois tiozinhos. É super bacana. Mas tem um lado meio pitoresco. E tem uma tradição fortíssima de improviso, de cantar improvisado, de fato, nordestino assim, e que merece ser conhecida porque é muito, muito inteligente, muito esperto, assim, engraçado e tal.
Continuando nessa mesma praia, mas voltando mais a gente se centrar no Geringonça. Quais são as tuas referências? A gente sabe que esse disco também é um trabalho autoral, né? Quais são as referências para você compor? O que te inspira? O que você viu e estudou antes e que a gente pode notar reminiscências nesse trabalho? Existe algo nesse sentido?
Olha, tem tanta coisa, né? Eu sinto, para mim é muito claro a quantidade de influências que estão presentes no disco, no Geringonça. Algumas eu fiz questão de, inclusive, indicar, assim, porque como eu sou no disco mais letrista do que compositor das melodias. Tem duas melodias minhas e o resto são melodias de parceiros e as letras que são minhas. Então eu poderia falar em parte da coisa da influência das letras. Vou só começar falando da influência musical, porque também tem, né? Quer dizer, eu toco violão e tenho uma contribuição nos arranjos e na escolha, né, das harmonias. Quer dizer, tem uma contribuição, mesmo que as melodias não tenham sido compostas por mim. Então eu acho que tem uma vontade assim de ter bastante percussão. Eu fui muito impactado pela coisa do Chico Science, Nação Zumbi, né, nos anos 90, assim, quando eu era adolescente. Foi talvez uma descoberta mais fulminante. Claro que, digamos, a coisa da música brasileira em geral, como a gente vinha falando, foi forte, mas um artista que era do meu tempo, quando eu tinha 16 anos, o Chico Science, vi um show do Chico Science, então, e depois o Lenine. Então foram dois, mas o Chico Science ainda mais impactante. O Lenine já era um pouco mais velho e foi muito impactante também. Então eu tinha muita vontade de que tivesse alguma coisa percussiva forte, como tem no Chico Science. Claro que o disco não mostra muito isso, mas era uma coisa que estava presente. Tem uma sonoridade do Arthur Lindsay, que é um músico brasileiro-americano, né, produtor e músico, compositor e intérprete. Ele tem vários discos dele que para mim foram decisivos, assim. A sonoridade do meu disco, eu ficava ouvindo o Arthur Lindsay e procurando encontrar soluções como as dele, assim, né? E tem talvez uma terceira influência em geral, que tem a ver com músico, com jazz. Ainda que seja um disco de música brasileira, de jeito nenhum é assim, bossa jazz ou samba jazz, não por aí, mas mais no sentido que pode ser o fato de ter chamado um arranjador, jazz. O produtor do disco é um jazzista, o David Lynx. O arranjador, o Laurent Cunhi, também é um cara que trabalhou com Gil Evans, um arranjador bem com um pezão no jazz. Então tem uma contribuição desses caras, tem a presença de um músico chamado Nelson Veras, que é um violonista baiano, que radicado na França há muitos anos, que é um, pra mim, um dos maiores violonistas do mundo. e ele toca numa faixa que eu acho talvez a minha preferida no disco, que é Rimas, número 4. E tem no começo um vocal do Lynx, justamente, bem original, um pouco meio Bob McFerrin, africano, mas bem jazzista, mas que ficou muito encaixado na música, assim. É um tema de um jazzista francês chamado Aldo Romano, que tinha uma letra de um músico bem importante lá na França chamado Claude Nougaro, que faleceu há poucos anos, e foi um cara que fez versões para músicas brasileiras lá na França. Ele tem uma versão famosa para berimbau, uma versão famosa para o Que Será, do Chico Buarque, e boas versões, um músico, um cara muito bacana. Então, num certo sentido, foi uma homenagem a esse cara invertido, quer dizer, ele fez tantas versões para músicas brasileiras, eu fiz uma versão em português para uma música dele. E então eu acho que tem essa cara musicalmente o disco. E do ponto de vista das letras, que é, digamos, a minha manufatura mais fundamental aí, né? É, eu acho que tem uma influência. Tem influência muito grande de letras de música popular. De vez em quando tem uma brincadeirinha com uma outra música, uma citação rápida, né, de uma outra música. É, tem algumas influências citadas aí de literatura, né? Na faixa título, no Geringonça, tem vários versos que são chupados de versos do Ali Salomão, que para mim é um dos maiores poetas brasileiros de todos os tempos, e que a gente teve o privilégio de ter ele na nossa como nosso contemporâneo. Infelizmente ele morreu há 3 anos atrás, eu acho. Mas é, então é uma, a música foi inspirada não só nos versos dele, mas um pouco no personagem dele, né? Assim, a persona pública. Até esse tem um filme maravilhoso do Carlos Nader sobre ele, chama Pan Cinema Permanente. Eu recomendo demais. É, acho que deve ter saído em DVD. Um documentário sobre o Ali Salomão. E ele era um cara que ria muito alto. Ele tinha um pouco essa. Misturava a vida. Era um pouco um artista cênico, assim, sendo poeta, né? E eu me lembro de cruzar ele em São Paulo e ficar incomodado com a presença dele, porque a presença dele era muito impositiva, ele se impunha, ocupava muito espaço. Então, e aí o personagem descrito no Geringonça é um pouco um cara que transita entre mundos, assim, que chega de Havaiana e sunga numa festa de bacana e depois vai de smoking num terreiro de macumba. E tá sempre, ele tá sempre fora do lugar, causando estranheza. Gênio de sunga na academia, eu acho que é isso. Tem uma brincadeira assim. É, então, uma homenagem ao Ali e ao, digamos, a ideia de um cara, de um compositor de canção que transita entre mundos e traz referências da rua para a academia, referências da academia para a rua, transita assim, né? O outro homenageado é o Zé Miguel Wisnik, que para mim é um grande mestre. Eu tive o privilégio de ter aula com ele em várias ocasiões, né? E trocar figurinha. E é um músico excepcional, assim, eu acho que é para mim é uma referência muito importante também. E aí tem outras referências literárias, assim, né? Tem uma música feita a partir de um conto do Antônio Lobo Antunes. A música e o conto chamam Teoria e Prática dos Domingos. Estou querendo até escanear, tá aqui o livro para eu escanear e colocar no blog, mas não tive preguiça ainda, não fiz. Tem uma outra que é a partir de trechos que eu selecionei de um livro chamado Amor, de um cara chamado André Santana, escritor que mora aqui em São Paulo. É um cara muito bacana. Ele tem uns 4, 5 livros publicados, talvez um pouquinho mais. A Companhia das Letras agora relançou um chamado Sexo, e ele lançou um chamado O Paraíso, é bem bacana, pela Companhia. Um cara muito, uma escrita muito original, é meu amigo, e ele gosta muito de música, e foi um jeito de brincar com ele. Eu selecionei uns trechos do livro e virou essa música que chama Todas Aquelas Palavras, que é meio falada, assim. Todas aquelas palavras e toda essa angústia, o tempo todo, todas as palavras. Então tem a ver com esse vínculo com as palavras mesmo, né?
Todas aquelas palavras e toda essa angústia o tempo todo e todas as palavras. Todas aquelas palavras e toda essa angústia o tempo todo e todas as palavras. Todas aquelas palavras e toda essa angústia o tempo todo e todas as palavras.
Aqueles sonhos estranhos que os seres humanos sonham sempre que dormem. E todas essas pessoas que estão sempre sonhando deitadas naquelas camas todas. E os seres humanos produzindo milhões de travesseiros. Lá naquelas aquelas fábricas cheias de operários cobertos de suor. Liberando, penando carbonos e recebendo dinheiro para comprar travesseiros. E sonhar com mocinhas e todas aquelas coisas que acontecem nos sonhos. Nos sonhos cada vez que um ser humano adormece. Todas aquelas palavras e toda essa angústia o tempo todo e todas as palavras. A razão dessa angústia toda, o tempo todo. E aqueles lagos na Suíça cercados por montanhas cobertas de neve. Todos aqueles relógios marcando a relatividade do tempo para que o tempo não fique tão relativo. Os cientistas lá naquelas universidades europeias cheias de europeus e imigrantes do terceiro mundo, selecionados naqueles exames que determinam quais imigrantes do terceiro mundo devem frequentar todas aquelas aulas daqueles cientistas todos.
Você é um intérprete bastante singular, não só por ser compositor e músico também, mas você tem um timbre muito distinto. E, na verdade, é dos poucos intérpretes homens que surgem nesse cenário musical brasileiro, que puxa normalmente pelas intérpretes femininas, né? A gente vê os mais recentes intérpretes que surgiram, né? A maioria é mulher. Queria que você falasse um pouquinho desse lado, realmente, o cantor Ricardo Tepe. Como você nota amadurecendo, você amadureceu? Queria que você falasse a respeito desse timbre bastante singular que você tem. Claro, é muito similar ao que a gente está conversando agora, mas assim, soa bastante distinto. Queria que você falasse desse lado. Ricardo Tepe cantou. Quando surgiu? Como surgiu?
Primeiro eu vou discordar de você sobre o fato de que, quer dizer, o que tem uma predominância das intérpretes femininas. Primeiro, tem talvez uma predominância, tem uma tradição de intérprete feminina no Brasil, verdade. E tem muitas meninas cantando hoje, estão aparecendo, mas tem uma quantidade de compositores intérpretes hoje. Talvez, historicamente, os compositores compunham e cantavam mais ou menos, e as intérpretes não compunham e só cantavam muito bem. Mas hoje tem mais e mais meninas, mulheres, né? Meninas, mulheres que compõem e cantam as próprias canções ou não. E tem um monte de rapazes, homens, que compõem e cantam, e cantam muito bem, melhor, sabe? Então eu tenho a impressão que isso está uma tendência que talvez, justamente você falou, as mídias... Talvez a grande mídia esteja tendo um delay aí, demorando um pouco para sacar esse processo. Mas eu tenho a impressão que isso é uma tendência, felizmente, porque eu acho que os homens intérpretes podem trazer uma contribuição original. Sempre trouxeram, aliás, se for ver, Orlando Silva, Mário Reis, João Gilberto, Caetano Veloso, quer dizer, são intérpretes, não tem cabimento dizer que as... E mulheres compositoras têm uma contribuição também. E também mentira que é novidade. Dolores Duran vai para trás, tem também. Mas eu acho que tem menos historicamente por uma questão de espaço da mulher na sociedade, que felizmente as mulheres vêm ganhando mais espaço no âmbito do poder em várias instâncias, assim, né? Bom, isso dito, pra mim, eu acho que eu não sou um cantor nato, de jeito nenhum. Eu me lembro a dificuldade que eu tive em aprender a cantar, assim. Não acho que não sou um cantor de grande voz, nem sabe? Mas é uma coisa que me apaixona. Eu acho que eu tenho começado a ouvir isso, na verdade. Então, eu acho que deve ter uma certa singularidade. O que tem é que eu tenho uma história de paixão muito grande com a coisa do intérprete, né? Então eu acho que de tanto ouvir, eu estudei bastante canto, bastante mesmo, porque realmente não tinha facilidade. Então eu estudei muitos anos com pessoas muito bacanas, a Concília Latorre, a Nausete, Madalena Bernardes, muitas professoras que, assim, que foram muito importantes para mim. E depois lá na França estudei com uma pessoa bacana chamada Viviane Ginapé. Então é um canto construído, eu precisei construir isso daí. E eu acho que tem uma singularidade, talvez por isso, por ter um cuidado. Eu acho que eu devia ter um cuidado com a coisa das palavras, uma preocupação. Tem uma inspiração muito forte no Caetano, evidentemente, como poucos cantores conseguem escapar desse monopólio aí que o Caetano, né? E eu não consigo, eu acho. Eu fico bravo de não conseguir, porque tenho raiva de não conseguir. Mas difícil, ele tem um lance mesmo, ele tem uma sacada de cuidar, de pronunciar de um jeito, de pegar uma palavra e cantá-la de um jeito um pouquinho diferente, alterar um pouquinho a prosódia, ou corrigir a prosódia numa música. Muitas vezes ele faz isso. Ou ele corrige a prosódia numa música que estava originalmente errada, ou ele estraga, erra de propósito, mas... ele cantando Zumbi, você escuta o Jorge Ben cantando Zumbi rapidão, aí ele vai, desacelera o andamento, pronuncia cada palavra. Angola, Congo, Benguela. E, né, o Jorge Ben é Angola, Congo, Benguela. E nesse caso aí ele errou a prosódia. A prosódia é você dizer o acento tônico da palavra no acento tônico da melodia. Por exemplo, você dizer Angola, o acento tônico é Gó. Angola, né? Aí o Caetano, quando ele grava, ele faz Angola. A palavra não é Angola. Se fosse Angola, teria que ter um acento circunflexo em A, né? Angola. Mas aí ele dá essa torcidinha. Ele sempre tem uma. Nunca ele vai cantar uma canção e não, você não percebe a mão dele. A patada, ele se apropria. Então eu acho que eu tenho essa vontade. E por isso eu tenho vontade de todos os discos que eu pude gravar com o Fubá ou esse no Geringonça, eu fiz questão, e sempre que tem um show, de colocar músicas que não são minhas. Porque. E dá uma leitura minha. Né? Então no disco tem algumas músicas que não são minhas, mas que eu procurei fazer uma versão bastante original. E em show também sempre tem. Atualmente tem a música do Milton, uma música do Roberto Carlos. Tem alguma outra coisa que eu não me lembro? Acho que são essas duas. Na França, fazer uma música do Chico Science, eu acho que é um jeito de também comunicar pro ouvinte como que você entende. Se você mostra olha como eu entendo essa música do Roberto Carlos, fica mais fácil para ele, que ele conhece, fica mais fácil para ele entender as suas composições também, eu acho.
Queria que você falasse dessa tua trajetória no exterior. Público, você viveu na França aí durante os últimos anos. Como é a receptividade do público francês? Você comentou logo no comecinho lá da entrevista, a participação de vocês, né, em verdadeiros turnês, em festivais. De maneira aí separada, você com o pessoal do Fubá e você, Ricardo Teté. Como é a reação dos franceses?
Olha, os franceses gostam demais de música brasileira em geral. Tem uma... acho que os países da Europa onde eu fui tocar, a França seguramente é o país que mais conhece e mais gosta de música brasileira. O povo, né? Que mais conhece e mais gosta de música brasileira. Então, tem um espaço muito bacana. Se você leva um projeto interessante, quer dizer, tem boas chances de conseguir mostrar isso. Tem um circuito cultural... curioso, os franceses são curiosos, é um povo que eu admiro demais. Bom, a minha mulher é francesa, então eu sou suspeito, né? Mas é um povo que é curioso, sabe? Que viaja muito, que vai e não viaja. A gente aqui no Brasil fica achando que viagem é Nova York, né? Pô, Nova York é demais, todo mundo que tiver a oportunidade de ir, é um sonho, eu adoraria poder ir pra... né? Mas os franceses vão para os quatro cantos do mundo. Os caras vêm para América Latina, conhecem a América Latina melhor do que nós, né? Conhecem a África, vão para a Ásia, vão para os Estados Unidos
e até mesmo o Brasil melhor do que
muitas
nós
vezes demais, né? E tem uma curiosidade, assim, vem para São Paulo e não fica andando na Vila Madalena, no Jardim. Os caras querem ir conhecer, sabe? Tem, assim, claro que eu tô fazendo um estereótipo também, né? Mas é um povo curioso, então é interessado, assim. Não é à toa que a enciclopédia é uma ideia francesa, né? Os caras são do balacobaco, como diria um professor meu. Mas então, para mim, é um país muito rico, muito que valoriza muito a cultura. Então foi um período muito rico para mim lá, tanto artisticamente, porque eu pude desenvolver vários projetos e viver deles, né, e mostrar pra muita gente, trocar muita figurinha. Foi bacana. Realmente o Geringonça teve uma recepção muito bacana na França, assim, em termos de mídia, de público, mesmo de vendas de disco, assim, significativo, sabe? E é o fato de morar lá, né, poder ter acesso à cultura do mundo inteiro, à cultura clássica europeia, literatura francesa, cinema, quer dizer, tem muita informação. Então foi uma experiência muito enriquecedora. Casei com uma mulher maravilhosa que eu importei, tá aqui também mexendo com música, mexendo com cinema, que é a Karine. Então, pra mim foi determinante, um período na minha vida que não tem como esquecer.
O Geringonça agora, qual é a trajetória? Eu sei que você já comentou com a gente, tá cheio de projetos, mas assim, shows programados, o que você deve fazer com esse filho que foi gestado aí durante bastante tempo?
Olha, a gente tá, a expectativa é de fazer bastante show. Tem agora no final do ano, dia 25 de novembro no Cabu, 25 de novembro no Cabu, aqui em São Paulo, 11 de dezembro no Teatro Coletivo, na Consolação, e 18 de dezembro no Sesc Ipiranga. Essas datas todas, vocês chequem maiores informações no site www.ricardotete.com.br ou no myspace.com/ricardotete. E aí pro ano que vem eu espero levar pra Belo Horizonte, tem uns amigos em BH com quem eu tô trocando bastante figurinha, um cara chamado Christophe Silva, vale super a pena você procurar conhecer, tem uma parceria com ele nova aí, e espero agitar uma coisa com ele lá no Rio de Janeiro. Também tem uns amigos, então queria levar o show pra lá, convidar, fazer com o João Cavalcante, que é, sabe, do Casuarina. Enfim, juntar os amigos, assim, e levar, dar uma rodada no Brasil com o show, fazer o circuito interior de São Paulo, dar uma rodada, fazer o pessoal conhecer o disco. E as músicas, quer dizer, disco rapidinho, já tá na internet pra baixar, então... trocar figurinha, eu tenho muita vontade de ouvir, que as pessoas ouçam e critiquem e me mandem uma letra pra eu fazer, sabe? A ideia de voltar pro Brasil pra mim tinha muito a ver com a possibilidade de trocar figurinha com pessoas que estão pensando nos mesmos assuntos, que estão interessados em hip hop, mas gostam de samba e estão fazendo uma bolero e gostam de guitarra mexicana, sabe assim? Trocar figurinha com o pessoal que tá instigado, curioso.
Falando dos músicos daqui, quem que tá te acompanhando aqui? Na verdade, as pessoas, eu queria que você fizesse esse paralelo. Quem é a tua banda aqui? Quem foi que te acompanhou no disco? Participação especial no disco, que a gente sabe que também tem.
Aqui no Brasil, quem tá tocando comigo é o Pedro Ito, que é um baterista muito bacana, toca percussão e batera. Tem vários projetos, ele tem um projeto aqui em São Paulo que tá muito legal, chamado Improvisado, que acontece duas vezes por mês na Casa das Caldeiras, super legal. E toca com vários artistas, gravou vários discos com Arnaldo Antunes, é um cara muito legal. Tocou com a Cell recentemente. O Gui Ribeiro, tecladista e acordeon, toca com a Cell também, tem um projeto de acordeon, toca agora sexta-feira no Jazz nos Fundos aqui, um músico incrível, parceiro também numa música. Aí no baixo tem dois caras revezando porque o pessoal trabalha demais. O Meno Del Picchia, baixista dos Drux, tem o disco dele também, autoral, que saiu recentemente, super bacana. E tem uma parceria comigo também, chamada Alergia. E o Du Moreira, que é baixista também, produtor musical, tá produzindo o disco da Alzira Espíndola, toca com a Abu Janra e Amigão. E eles, então, é uma banda que eu gosto demais, espero poder tocar com eles bastante tempo. Na França tem uma série, um monte de músicos europeus, músicos muito legais que eu pude acessar graças ao Lynx. Tem alguns músicos brasileiros muito especiais que moram na França. Tem um cara chamado Zé Luiz Nascimento, percussionista baiano, que é pra mim um dos maiores percussionistas do mundo. Tem o Natalino Neto, baixista carioca, que tocava lá comigo no Fubá, gravou várias faixas no disco. É um músico também muito original, muito especial. Aí tem uma participação do Hamilton de Holanda, bandolinista de Brasília que mora no Rio, que é seguramente um dos melhores instrumentistas do Brasil. Ele toca duas faixas, está lançando o disco Yamandu agora, né? Tem um percussionista argentino chamado Menino Garay, que toca no disco, que é um cara muito legal também. e tem a participação da Irene Jacob, maravilhosa, inesquecível, um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Era uma pessoa que eu admirava demais, adorava os filmes dela, eram filmes que tinham me marcado muito. E eu encontrei com ela na rua, dois meses depois de chegar na França. Ela morava do lado de onde eu estudava música. E aí puxei papo, não resisti, fui falar que ela estava grávida, assim, imensa, do primeiro filho. E aí fiquei, encontrava com ela no bairro, porque ela morava lá. E quando foi no momento de gravar o disco, ela cantava, ela gosta muito de cantar, está envolvida com vários projetos de música. E não é uma cantora, mas tem uma voz bonitinha, assim, muito singela. E é uma pessoa muito agradável, inteligente. E uma atriz, pra mim, maravilhosa, né? Então foi muito importante. Foi muito, pra mim, muito simbólico, assim, ter ela no disco. É uma coisa que é um presente da vida, poder ter ficado amigo dela e ter ela ter cantado no show. Espero que no ano que vem tenha uma. Ela fez um filme no Brasil no ano passado. Até me chamou e fui fazer uma participação. O filme do Jonathan Nossiter, que é o cara que fez Mondovino. O filme deve chamar Gringos no Rio, é o título provisório que eu não gosto, mas em francês chama Rio Sex Comedy, acho melhor. E não sei se a minha participação vai ficar, mas eu fui lá no Rio, gravei com eles, com a Irene, com a Charlotte Rampling, as duas cantando uma música comigo. E no ano que vem, se o filme deve sair, ela deve vir pro Brasil promover. Então eu espero que tenha uma feliz coincidência que ela possa vir cantar comigo em São Paulo, ou eu ir pro Rio cantar, enfim.
Ricardo, só para a gente finalizar o nosso bate-papo, você já comentou aí de várias coisas que você já está se debruçando. Você vai continuar trabalhando na divulgação do CD, como você mesmo comentou com a gente. Mas o que deve? Já está num processo de gestação de um outro trabalho? A gente pode esperar ano que vem, mais tardar no outro ano, um outro CD?
Tem muitas músicas novas, né? Então, o que eu acho que eu vou fazer, antes de pensar em um disco novo, como do jeito que está a indústria, parece fazer mais sentido gravar duas, três músicas e fazer um EP, colocar na internet, que é o melhor jeito de acessar, né? Uma produção, em vez de ficar esperando ter grana ou um projeto maior para lançar um disco de 12 faixas, pegar essas três que estão, escolher três das novas, gravar e colocar na net. Então acho que eu imagino mais uma coisa assim pro ano que vem. E eu espero, no próximo projeto de fôlego, conseguir fazer uma coisa que não seja um disco, sabe? Gastar dinheiro com plástico, o cara depois, o disco ficar, o cara copiar no iPod, o disco ficar só atrapalhando na sala, como são os discos que eu tenho aqui. Pra mim foi importante fazer. Esse é o quinto disco que eu fiz, é o primeiro solo, mas é o quinto. Então eu tenho já umas bolachinhas que eu deixo aqui pro meu massagem do meu ego, sabe? E dar de presente pras pessoas e tal. Mas eu espero que o próximo projeto de Fôlegos tenha outra cara. Seja uma coisa diferente que eu não sei ainda o que é. Não, músicas novas eu pretendo jogar na internet, fazer em show. E tô compondo pra... Tem algumas pessoas que andaram pedindo música, intérpretes. Então espero que as músicas circulem. Mas o disco, o fetiche do disco eu não tenho mais. Gastei com ele. Espero que os próximos tenham outra cara. Precisa... Em algum momento vai ter, né? Então, vamos ver.
Bem, de antemão, que seja em formato de EP, que seja um outro CD, a gente não sabe que plataforma, né, que a gente tá, já que a gente tá até na net, vai ser o teu outro trabalho, mas assim, fica aberto o espaço para você, Ricardo. Parabéns pelo trabalho e pelo Geringonça. Espero que você tenha muito sucesso, muita felicidade nessa volta ao Brasil, né? E fica aqui o convite já para outro bate-papo. Obrigada por ter me recebido aqui.
Débora, obrigado. Prazer conversar com você e obrigado aos ouvintes pela atenção.
Bem, a gente conversou com o Ricardo Teté, cantor, compositor, músico, sobre várias coisas, mas particularmente sobre o CD Geringonça, que ele está lançando aqui no Brasil pelo selo Scooby-Doo.
Fui. Alvorada chegou, com ela a sinfonia de mais de 20 mil despertadores. E o prédio inteiro levanta, se sacode a poeira do sonho que sonhou. Todo dia é assim, e a gente se regala de saber que no domingo que vem tem o dia inteiro para aparar a grama e o cabelo.
Bora subir!
Taras e manias, tiques que te irritam, neuras e maneiras que te dão nos nervos. Todas as asneiras que eu posso dizer pra te chatear. E você pentelha, o domingo chegou. E ambos constatamos com espanto que as especulações foram levianas, na prática a teoria é outra. Preso entre o sofá e a televisão, por que serão os domingos assim? Tão compridos, Filomena, se o meu amor é todinho seu, por que serão os domingos assim? De joelhos no chão, frenéticos pusemos-nos os dois a esfregar o salão. Como se a faxina também purificasse o amor, mas não purificou, eu pacato patrão. E você melindrosa, dona de casa, casamos os dois. E o papo agora é caprichar no feijão com arroz. Taras e manias, tiques que te irritam, neuras e maneiras que me dão nos nervos. Todas as asneiras que eu posso dizer pra te chatear. E você pentelha, o domingo chegou. E ambos constatamos com espanto que as especulações foram levianas, na prática a teoria é outra. Preso entre o sofá e a televisão, por que serão os domingos assim? Tão compridos, Filomena, se o meu amor é todinho seu, por que serão os domingos assim? Taras e manias, tiques que te irritam, neuras e maneiras que me dão nos nervos. Todas as asneiras que eu posso dizer pra te chatear. E você pentelha, o domingo chegou. E ambos constatamos com espanto que as especulações foram levianas, na prática a teoria é outra. Preso entre o sofá e a televisão, por que serão os domingos assim? Tão compridos, Filomena, se o meu amor é todinho seu, por que serão os domingos assim? Preso entre o sofá e a televisão, por que serão os domingos assim? Tão compridos, Filomena, se o meu amor é todinho seu, por que serão os domingos assim? Por que serão os domingos assim? Por que serão os domingos?